Todos os premiados permaneçam no auditório e, ao final do evento, se dirijam à BMS para as demais providências referentes à premiação. Nós vamos agora dar início ao seminário Acessibilidade na Educação Superior, Impactos na Avaliação. A temática Acessibilidade na Formação dos Avaliadores se justifica devido à necessidade de ampliar o conhecimento sobre o tema, que tem motivado intensas reflexões e debates por parte dos profissionais da área de educação e afins. Acessibilidade compreendida no seu amplo espectro: atitudinal, física, digital, pedagógica, curricular e metodológica, referente à avaliação da instituição, do curso e do aluno, referente aos aspectos legais e às áreas de transporte e comunicação, dentre outras. Dotar as instituições de condições de acessibilidade é materializar os princípios de inclusão social e implicam assegurar o acesso e as condições plenas de participação e aprendizagem. Nesse sentido, o seminário tem como objetivos conhecer e debater o documento orientador das comissões para as avaliações in loco, intitulado Referenciais de Acessibilidade na Educação Superior e Avaliação in Loco do INSAIS, as práticas do ponto de vista de especialistas oriundos de IES pública e da IES particular. Convidamos então para compor a mesa Suzana Schwess Fungueto, coordenadora geral de avaliação dos cursos de graduação e instituições de ensino superior do INEP MEC. Convidamos também a professora Denise de Oliveira Alves, ela é professora do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal, UNIPLAN, e consultora do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. Convidamos ainda a professora Soraya Napoleão Freitas, professora titular do Departamento de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria. Nós lembramos que o nosso seminário era transmitido ao vivo pela internet, pelo www.abms.tv.br. Nós solicitamos a gentileza de que as perguntas sejam feitas apenas por escrito, por meio dos formulários que estão incluídos na pasta dos senhores. E ao agradecer a participação de todos, convido para fazer uso da palavra o professor Edson Franco, que coordenará os trabalhos.
Quero agradecer, em primeiro lugar, a presença da professora Suzana, da professora Denise e da professora Soraya, que já estão aqui à mesa e que vão iniciar este seminário sobre acessibilidade. Eu concedo a palavra à professora Denise de Oliveira Alves, que é professora do Centro Universitário Planalto do Distrito Federal.
Eu vou dar o meu bom dia daqui e pedir licença para levantar, pode?
Por favor.
Alô. Bom dia a todos e a todas. Eu, como professora de didática, eu sou meio inquieta. Eu não habituei ainda a falar sentada. Estou muito feliz, é um privilégio estar aqui. Eu estava pensando se já havia tido esse momento de começar um evento num fórum tão privilegiado, né, com gestores institucionais, educadores, trazendo boas práticas inclusivas, né, de acessibilidade, né, premiando essas experiências que estão consubstanciadas, né, na responsabilidade social, que está na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que está na Lei dos Sinais, né? E que tem a ver com essa busca de uma sustentabilidade, de uma educação acessível, né? E de uma inclusão social para todos. Nós sabemos que a inclusão social e educacional é um movimento mundial, né? Podemos dizer que eclodiu no Brasil e no mundo a partir da década de 90, muito embora já tivéssemos iniciativas, né, mais isoladas desde um tempo bem anterior. Mas a partir da década de 90, a partir de recomendações de organismos internacionais, os países do mundo todo passaram a se organizar em prol de fazer, de promover mudanças, né, nos sistemas educacionais, né, na sociedade como um todo, criando espaços acessíveis. Oi? Ah, obrigada. E isso não é uma coisa fácil, né? O professor Ubiratã de Ambrósio, ele fala em cadeias epistemológicas, né? Ele diz que nós estamos cerceados muitas vezes por determinadas cadeias que enviesam nosso olhar, ou que mesmo ouvindo determinadas coisas não conseguimos exercitar uma escuta sensível, por conta de mitos, de preconceitos, de um imaginário social muitas vezes empobrecido a respeito das condições, das possibilidades das pessoas com deficiência de se beneficiarem de todos os espaços educacionais, de lazer, culturais, enfim. Desde o início hoje da nossa conversa, né, resgatando o sentido de conversar, de mandar versos, né, o conversare do Maturana, ele nos diz que conversar tem essa intertextualidade, né? Então, eu estou jogando algumas questões que logo mais nós vamos ter a oportunidade de estar conversando sobre elas. Desde o início, é importante dizer que quando se fala de educação inclusiva, nós não estamos nos referindo apenas àqueles alunos que são público-alvo da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva. Estamos nos referindo a todos os estudantes que têm alguma necessidade de atendimento diferenciado, em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Naturalmente que as pessoas com deficiência, muitas vezes elas demandam um recurso de acessibilidade, uma adaptação um tanto maior, né, que mobiliza e que faz com que a instituição se organize de forma mais específica. Bom, eu coloquei algumas questões e eu quero saber quem vai me ajudar na questão do tempo, porque eu não consigo, é mais ou menos 20 minutos? É? Ok. Então, vamos lá. Acessibilidade na educação superior, impactos na avaliação. Deixa eu ver se eu consigo saber. Aqui. Eu organizei uma fala, onde vou tentar passar por algumas questões, num primeiro momento, que tem a ver com princípios orientadores da educação inclusiva e da acessibilidade, algumas questões que envolvem marcos legais e políticas, e alguns referentes de inclusão e acessibilidade na educação superior. Esse é um desafio, porque todas essas questões demandam estudos, né, requerem tempo, né, para a gente conversar. Mas as minhas colegas de mesa vão estar na continuidade aprofundando esses tópicos. Eu trouxe aqui para começar, eu coloquei o princípio da transversalidade da educação especial. Eu costumo dizer para as minhas alunas que, se de toda a minha fala muitas coisas forem esquecidas, elas guardem essa imagem, né? Que realmente ela tem essa representação do papel e do lugar da educação especial hoje no contexto da educação inclusiva. Se nós estivéssemos falando de um modelo de integração, não poderíamos representar dessa forma a educação especial, porque ela está situada transversalmente, permeando todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, desde a educação infantil até a educação superior. E eu costumo dizer que falar de educação especial hoje é falar de acessibilidade, né? E de atendimento educacional especializado, que tem a sua especificidade lá na educação infantil, nos anos iniciais, no ensino médio e na educação superior. Então, a educação especial hoje, ela permeia todo o sistema de ensino, né? E nós podemos falar hoje de práticas educacionais, já temos no Brasil um acúmulo de práticas educacionais que comprovam a viabilidade, né, de um sistema educacional comum para todos os estudantes. Essa nova forma de organização que posiciona a educação especial de forma transversal a todo o sistema de ensino, ela traz um impacto bastante importante. Quando nós pensamos em promover ações de implementação de práticas educacionais inclusivas, nós percebemos que não se trata de mudar superficialmente ambientes ou de se pensar meramente em acessibilidade física. Nós temos que pensar em implantação de núcleos de acessibilidade, que são espaços que têm por objetivo acompanhar esse estudante que tem algum tipo de deficiência, ou transtornos globais de desenvolvimento, ou altas habilidades de superdotação, desde o seu acesso, à instituição de educação superior, durante todo o processo de currículo, de escolarização, até a sua saída. Que ele tenha direito a participar de todos os espaços, de aprendizagem, tanto quanto os demais estudantes. E isso implica em organizar esses espaços acadêmicos pensando dentro da possibilidade de essa acessibilidade se dar, inclusive, a partir do acesso, Formação continuada para docentes e toda a comunidade acadêmica. Hoje nós ficamos cada vez mais distante de uma ideia de formação continuada de uma ideia de formação que é vista como algo pontual e que se dá a priori. Primeiro eu me formo, depois eu vou atuar. Ou os espaços de formação, eles não se dão dentro dessa lógica ou dessa compreensão. Hoje, muitos autores já substituem esse termo formação de professores por desenvolvimento profissional. Por quê? Porque os espaços de formação são múltiplos e um espaço de formação pleno de possibilidades, riquíssimo, é a sala de aula onde tem o estudante com deficiência. Então, é na sala de aula que está o espaço de formação do professor, é em eventos onde ele tem a possibilidade de trocar ideias, de interagir, e de buscar esse conhecimento ilimitado que nós temos hoje, a respeito de todas as questões que envolvem o âmbito da acessibilidade e da inclusão. Reestruturação dos espaços físicos em geral, flexibilização do currículo. Hoje nós falamos em uma diversificação curricular e metodológica, onde se parte do princípio que nada se tira, nada se recorta. O currículo é o currículo pleno que deve ser disponibilizado para todos os estudantes. Porém, com uma diversificação curricular e metodológica, que o estudante que é cego, que o estudante que é surdo ou que tem uma deficiência intelectual tenha a acessibilidade que ele necessita para poder se beneficiar do currículo. Desenvolvimento de ações setoriais, parcerias com a comunidade, formação de rede, de apoio, de parceria. O que eu acho muito interessante dentro dos princípios da educação inclusiva é que ela faz esse chamamento, às ações coletivas, ao pensar junto, ao buscar essa complementarização da saúde, do trabalho, da educação. E com isso ela vem confrontar uma ideologia e uma prática de um modelo neoliberal. Nós estamos habituados a pensar em práticas que são solitárias, que são individualistas, e não na comunhão de pensamentos, de ações. E a educação inclusiva se dá a partir dessa busca, de apoios, de parcerias, enfim. Outro princípio que nós podemos pensar na questão da educação inclusiva é o princípio da universalização e democratização da educação. E aí é interessante a gente atentar para o processo de, se formos contextualizar, não cabe aqui, nesse tempo de fala, mas nós sabemos que a forma como se constituiu a universidade no Brasil, ela realmente não foi aberta, para grupos sociais vulneráveis, né? Sempre teve uma visão elitista, né? Depois passamos por um processo de massificação e hoje se busca essa universalização, que a universalização significa exatamente incorporar, né? A massificação traz o aluno, coloca na instituição de educação superior. E a universalização pressupõe a qualidade dessa educação para quem chega, né? Então, hoje, um assunto bastante interessante e polêmico é se pensar o que é qualidade da educação superior. E temos que pensar a partir de outra perspectiva, dos nossos alunos reais que estão entrando na universidade e que são outros alunos. Hoje, nós temos um outro alunado, né? Muito distante daquele que tínhamos há um tempo atrás. O que é qualidade de educação hoje para esse grupo, né, que está acessando a universidade e que vem com outros objetivos, né, que vem buscando, que tem outros propósitos. Então, o direito à educação é garantia constitucional e responde ao princípio da universalização. Porém, a democratização pressupõe participação, aprendizagem e desenvolvimento acadêmico para todos os estudantes. Nós vivemos, alguns anos atrás, o processo de elaboração de uma nova política, onde a professora Soraya, juntamente com um grupo de professores de diferentes universidades, integrava, né, esse grupo de trabalho que construiu essa nova política de inclusão, que hoje é um referencial orientador para a organização de sistemas de ensino. Nós ouvíamos muito... Mas a inclusão não é isso, é só colocar o estudante dentro da sala de aula, né? Isso não é incluir. Exatamente, isso não é incluir, né? Mas sem isso não se consegue pensar em inclusão, né? Porque o primeiro momento é o momento do acesso. Depois nós temos que pensar, a partir do momento que esse aluno está na sala de aula, como vamos proceder para que ele tenha a acessibilidade que ele necessita. Às vezes também escutamos, né, que primeiro é preciso preparar a universidade, primeiro é preciso preparar a escola para que esse aluno depois ele possa acessar a um espaço já acessível, já organizado para recebê-lo. Aí eu me questiono, mas quando será que estaria pronta, estaria preparada essa escola e essa universidade? Uma vez que, desde meados de 70, eu acho que nós podemos falar, nos anos 80, né, a gente tem essa leitura e esse referencial interacionista, sócio-interacionista, e que nos fala, né, da importância dos espaços heterogêneos de aprendizagem para todo estudante. E por que é que não estão lá, né? Por que que hoje nós começamos a fazer esse movimento? Então, a presença do estudante com deficiência nos espaços educacionais é realmente fundamental para a implementação das práticas inclusivas. O princípio da acessibilidade também é o nosso carro-chefe, né? O tempo todo, falar de inclusão significa falar de acessibilidade. Então, na fala de abertura já foi dito, acessibilidade, ela expande, ela tem a ver com um espectro muito maior que a acessibilidade arquitetônica. Numa primeira consultoria, alguns anos atrás, na Secretaria de Educação Superior do MEC, tive a oportunidade de monitorar o programa Incluir Acessibilidade na Educação Superior, que é destinado às universidades federais. Então, eu constatei naquele momento, no ano de 2009, que grande parte das universidades federais, ao se referirem à acessibilidade, estavam se referindo à acessibilidade arquitetônica ou física, e não essa dimensão da acessibilidade que envolve acessibilidade atitudinal, né, programática, acessibilidade digital, enfim, no seu amplo espectro, que expande a questão física. E aí nós temos, eu vou passar rapidamente, porque já foi alertada da hora, né? Eu acho que todas as colegas vão estar se referindo também. Então a gente passa rapidamente só para realmente visualizar, né, que nós temos um espectro de acessibilidade que precisa ser olhado, né, e contemplado dentro das universidades, que é a acessibilidade atitudinal, né, acessibilidade arquitetônica, metodológica, programática, acessibilidade nos transportes, nas comunicações. Né. E aí, muitas vezes, a gente percebe a acessibilidade atitudinal, por exemplo. Eu recortei algumas falas aqui, tem a fala de... resulta de pesquisas, né, de doutorado, que foram feitas, pesquisas atuais, no final da apresentação tá, as referências, onde tem um estudante com deficiência que expressa qual é a sua concepção de inclusão. E eu acho que dá a medida de se pensar o que é acessibilidade atitudinal, do ponto de vista da pessoa que tem uma deficiência. Ele falou, você chegar a um lugar e ele estar adaptado para você. Fala-se em fazer inclusão, mas colocam uma pessoa deficiente numa sala e não sabem como trabalhar com ela. O professor também tem que buscar alternativas. As pessoas não buscam preparo para isso. Então, do ponto de vista do sujeito, né, da pessoa com deficiência, né, a forma como ele sente a questão da inclusão. O que é inclusão? Inclusão tem o sentido do pertencimento, né, é acolher o outro como legítimo outro, como nos lembra Maturana, não querendo que essa pessoa, né, somente ela tenha que se adaptar ao ambiente, né, mas ela, com a sua diferença, seja compreendida e valorizada nesse ambiente. Na sequência, tem só duas falas que não são falas que nos deixam tão felizes, mas que elas são representativas desse momento que a gente está vivendo. Então, é importante colocar. O processo de inclusão é meio lento. A gente tem que correr atrás, pedir ajuda. Às vezes, os professores não... A gente fala, eles notam na hora, mas passado um tempo, já fica para trás. Espaço físico, não há problema. Arquitetônico, também não. O problema é das pessoas, digamos, o receio. Como é que eu poderia expor uma palavra? Tem também a parte do racismo, sabe? Um problema. É um problema a reação das pessoas. Por exemplo, fazer um grupo. Se eu não chegar a dizer que vou entrar no grupo, não convidam. Não, nada. Eu tenho que chegar e, digamos, um termo bem simples, dar um bicudo e me intrometer no grupo. Então, dá para ver, do ponto de vista da pessoa, as dificuldades que ela enfrenta dentro do ambiente educacional. A dificuldade para o aluno se movimentar, se deslocar. Eu estacionava meu carro... Eu estacionava meu carro no estacionamento até que desbloquearam a parte de cima. Ele continua falando da questão da acessibilidade ou da falta de acessibilidade nos elevadores, né? A dificuldade com a questão da biblioteca. Minha maior barreira é a do transporte, por ser carro próprio e em questão de estacionamento. Dependendo do bloco onde vou ter minha aula, a questão do piso ainda é brita, não é calçada. Enfim, são relatos que nos fazem pensar, né? E nos colocam o desafio que temos pela frente dentro desse espectro mesmo de acessibilidade, que não é só arquitetônica. Na questão dos marcos legais, nós temos desde a nossa Constituição Federal, que já coloca a educação como direito de todos, né? E o atendimento educacional especializado, como uma prerrogativa para que essa inclusão aconteça de fato. No modelo da integração, nós vivíamos uma realidade onde as escolas e os espaços educacionais se mantinham intactos, cabendo ao aluno, né, aos seus familiares, se mobilizarem, né, para poder se adaptar àquele espaço. E nós temos a literatura nos mostra que a grande maioria das experiências dentro do modelo de integração fracassaram, porque a inclusão, de fato, ela pressupõe uma mobilização de todos os gestores, dos professores, dos ambientes educacionais, onde não só o aluno que tem deficiência, né? Ele tem que se mobilizar para estar incluído naquele espaço, como toda a comunidade. Nós temos na LDB a questão do atendimento educacional especializado gratuito e, recentemente, a partir da redação, né, da Lei 12.796 de 2013, nós temos aí colocado o público-alvo da educação especial, em consonância com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que são alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades superdotação. Temos uma portaria também no ano de 94, portaria 1793, que já recomendava a inclusão da disciplina Aspectos Éticos, Políticos e Educacionais da Normalização e Integração da Pessoa Portadora de Necessidades Especiais, prioritariamente nos cursos de Pedagogia, Psicologia e demais licenciaturas. Nós temos aí... acho que não vai haver tempo de a gente estar... enfim, mas é interessante a gente saber que temos um percurso dos marcos legais e das recomendações dos organismos internacionais que nos passam uma orientação, né, no sentido de realmente o sistema de ensino se organizar para desenvolver as práticas educacionais inclusivas. Naturalmente que essa história não é uma história linear, né? Ela enfrenta os recursos, atravessamentos, no próprio texto da lei. Lá na acessibilidade nós tínhamos a acessibilidade programática, que significa quando a própria lei, as portarias, as legislações, elas se prestam a excluir. Então nós temos assim um contexto onde temos um desenvolvimento conceitual, um desenvolvimento da legislação, mas ao mesmo tempo a gente tem esses recursos, muitas vezes até possibilitados pela própria legislação. Temos um aviso circular no ano de 96 que também solicitava à Viesa a viabilização das condições de acesso aos candidatos com deficiência em seus concursos vestibulares e que desenvolvam ações que possibilitem a flexibilização de serviços educacionais e infraestrutura com qualidade a esses alunos. Depois nós temos um decreto no ano de 99 que estabelecia às IES a necessidade de adaptação de provas e conceder apoios necessários previamente solicitados pelo aluno. Então, esses marcos eles vêm se com uma clarificação conceitual cada vez maior, né, no sentido de promoção mesmo da acessibilidade. Em 2003 nós temos uma portaria do Ministério da Educação que dispõe sobre os requisitos de acessibilidade das pessoas com deficiência para instruir os processos de autorização e reconhecimento de cursos. Ela é revogada pela portaria 1679 de 99. Revoga, isso mesmo. Obrigada. Depois o decreto 5.296 de 2004. Determina que os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos e privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos os ambientes ou compartimentos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Depois desse decreto, teve uma portaria ministerial no âmbito do Ministério da Educação, onde os estados e municípios, falando da educação básica, ao submeter os seus projetos solicitando recurso, esses projetos deveriam estar em consonância com o decreto de acessibilidade. Senão eles voltariam para ser feita a adaptação para o recurso ser liberado. Só para a gente realmente perceber, né, que para dar consequência a essa legislação, a essas recomendações, é necessário que realmente existam, né, essas recomendações. Decreto Federal 5.626 de 2005 é o que reconhece a diferença linguística dos surdos, inserindo a disciplina de Libras, que hoje nós sabemos que é obrigatória, né, nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior e nos cursos de fonoaudiologia. E nos demais cursos e na educação profissional, a disciplina deve ser ofertada como optativa. Bom, Eu vou passar rapidamente, né? A Convenção da ONU, ela tem uma importância muito grande, porque ela traz um conceito de deficiência, né? Que é um conceito que realmente faz esse chamamento, né? Para o rompimento das barreiras que se interpõem, né? Entre a pessoa deficiente e os espaços educacionais. Então, ela define pessoas com deficiência como aquelas que têm impedimento de natureza física, intelectual ou sensorial. Porém, né, não tira, não nega a deficiência da pessoa, mas chama, né, a atenção para a interação com as diversas barreiras, que essas sim podem obstruir a aprendizagem. A Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, ela fala da educação superior e da importância de promover o acesso à permanência e à participação nesses espaços. E aí nos remete para os núcleos de acessibilidade ou o nome que for, né? Nós sabemos que as instituições, a grande maioria se organiza hoje com esses núcleos, com esse locus, né? Que cuida da questão da acessibilidade. Eu coloquei algumas questões ali que são alguns referentes, alguns indicativos que é importante nós termos em mente quando pensamos na inclusão, né? O que é um espaço educacional inclusivo? Então, a gente tem que questionar. Existe intencionalidade por parte dos gestores institucionais de dar visibilidade às ações da inclusão? Então, por exemplo, os avaliadores in loco, né? Eles têm que ter essa sensibilidade, né? De perceber na instituição onde eles estão avaliando se a educação inclusiva nessa instituição, existe uma intencionalidade de que, de fato, sejam implementadas essas ações. Existe articulação das IES com órgãos federais, estaduais, municipais, empresas, ONGs, visando manter parcerias para ações e encaminhamentos referentes ao apoio de pessoas com necessidade de atendimento diferenciado. Nós sabemos que sem essas parcerias, sem essas articulações, é muito difícil de haver o processo de implementação da educação inclusiva. Existe destinação no projeto pedagógico da instituição de recursos para a implementação da acessibilidade? Existe reconhecimento por parte da comunidade acadêmica e comunidade em geral da IES como uma referência nas questões de acessibilidade naquele município, no entorno daquele município que aquela universidade está? Ela é vista como uma referência? A comunidade, as pessoas costumam procurar quando tem familiares com deficiência? Existe articulação de ensino, pesquisa e extensão na política institucional da acessibilidade, né? A indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, seja qual for a modalidade da instituição, ela é um princípio a ser perseguido sempre, né? Quando se quer buscar boas práticas inclusivas. E também se existe um investimento na preparação da comunidade universitária para a sensibilização e o reconhecimento das questões da inclusão. Eu coloquei ali nosso poeta, né? Ele nos diz que o mais difícil mesmo na educação é a arte do desler. E é isso que eu acho que é a nossa procura hoje, né? Precisamos desler, né? Repensar as práticas pedagógicas, a concepção que está subjacente a essas práticas, né? As práticas de gestão, né? Os processos de gestão, para conseguirmos refazer esse caminho sem naturalmente colocar nada fora, mas ressignificar, né? Em prol de uma instituição que realmente, né, promova acessibilidade. Então, eu vou encerrar minha fala porque eu acho que a mesa já está aflita, né? Nós vamos só estar continuando a nossa conversa com a professora Soraya agora.